esse episódio começa com um barulho impossível de se reproduzir. É o barulho de uma potente arma de guerra que é disparada contra seres humanos, pessoas como eu e você. E então uma médica abre os olhos. E o que ela vê também deveria ser uma imagem impossível. Em meio a fumaça e destroços, alguns rostos começam a surgir. São rostos conhecidos, amigos, familiares, pessoas com as quais você cresceu, pessoas que você viu crescer e algumas pessoas que ainda nem cresceram. Esses rostos expressam dor, pânico, surpresa e desespero. Conforme caminha entre a névoa de horror, a médica vê uma sobreposição de corpos mutilados. Gritos que imploram por ajuda, gritos que estão ali, ao seu redor, mas que parecem ressoar os gritos de todo um povo. Gritos que parecem emergir de dentro da terra, de uma história de perseguição e massacres. A médica agora também é tomada por um sentimento que deveria nunca existir. Ela sente que a morte a tocou. A morte que atravessou a paisagem destruída, atingiu seus familiares, seu marido, sua vila. A morte que passou pelos gritos e agora está dentro dela. Ela sente, ao perceber o que não pode fazer por aquelas pessoas, que ali ela também morreu. O som impossível, uma imagem impossível, um sentimento impossível, mas tudo isso é real. Não é um filme, não é uma imagem infravermelha da câmera de um drone. Isso é real, isso está acontecendo agora. Para que eu escreva um poema não político, preciso escutar os pássaros. E para que eu ouça os pássaros, os aviões de guerra precisam se calar. Esses versos são do poeta palestino Marwan Mikol e expressam um estado incessante de tensão, angústia e violência causado pelo massacre de um povo que, sob os olhares do mundo, há mais de 600 dias, sofre repetidamente um terror que só pode ser chamado por um nome: genocídio. Mas um genocídio não acontece espontaneamente. Não é uma tragédia natural, como um terremoto ou um tsunami. A definição internacional de genocídio refere-se a atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Um genocídio só acontece quando há um grupo que ativamente utiliza todos os recursos disponíveis para eliminar um outro povo. Enquanto isso, desumanizá-lo, cercá-lo de todas as formas, destruir suas casas, sua cultura, seus corpos, seu espírito e até mesmo sua memória. É isso o que Israel, sob Benjamin Netanyahu, está fazendo contra os palestinos em Gaza nesse momento. Números dão a dimensão, mas não traduzem o tamanho do horror do que está acontecendo. Nesse episódio especial sobre o genocídio em Gaza, a gente conversa com o jornalista palestino Ramzi Barood. Colunista, Ramzi é autor de vários livros e escreveu para veículos do mundo todo, chegando a ser editor-chefe adjunto do portal Al Jazeera Online. A médica, descrita na cena de abertura, retrata a irmã de Ramzi, uma das 56 pessoas da sua família, até que ele parou de contar, que já foram mortas durante os ataques de Israel à faixa de Gaza. Passado algum tempo, o Ocidente confirma o que era denunciado desde o começo por ativistas e pela mídia independente. Os ataques contra os palestinos nada têm a ver com uma investida contra o Hamas. São parte de uma história muito mais antiga, alimentada pela ideologia sionista e o ódio aos árabes. Se antes isso já era claro, agora, com o cerco que Israel faz, impedindo a chegada de ajuda humanitária em Gaza, não é mais possível ponderar sobre a questão. Nós estamos falando de inúmeras violações e de crimes contra a humanidade. O Ramsey traz relatos e reflexões fortes sobre como é ver a sua família ativamente ser vítima de um processo de genocídio, o que significa a mudança de discurso de países que antes apoiavam e agora condenam as ações de Israel, e qual o possível desfecho desse capítulo que marca a história desse século. A entrevista foi conduzida em inglês e, para tornar acessível essa conversa para todos os ouvintes, nós tomamos aqui uma decisão editorial. A dublagem em português foi primeiro feita pelo nosso editor, Ricardo Terto, que depois teve a sua voz substituída pela réplica da voz do Ramsey, gerada por IA. Claro que com autorização do próprio entrevistado. Essa decisão não tem nenhum fetiche tecnológico, é para que, de certa forma, os ouvintes consigam, mesmo em português, ouvir o que seria a voz do Ramsey. Então, nós não substituímos um dublador por inteligência artificial. A dublagem humana existiu. E depois a gente acrescentou um processo para que a voz que vocês escutam diante de um relato que é tão particular seja, de certa forma, a do nosso entrevistado. Vamos agora à entrevista com Ramsey Baroud. Ramsey, first of all, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
It's my pleasure. Thank you.
So, Ramsey, could you please? Você poderia, por favor, contar sua história e da sua família desde o início da ocupação em Gaza?
Com certeza, mas antes, deixe-me dizer algo bem rápido sobre essa dicotomia entre ser um intelectual, um escritor, um jornalista e a história que você relata. Agora, tenho certeza de que muitas pessoas podem se identificar com isso. Quando você é alguém que supostamente é objetivo e está relatando uma situação que aconteceu na sua própria comunidade. Isso cria, não exatamente um dilema, mas te puxa emocionalmente para dentro da história, se preferir. No meio acadêmico, chamamos isso de posicionalidade, em que se fala a partir de uma posição não só de narrador, mas também de ator na história. Mas nem nos meus sonhos mais loucos esperava que a minha posição nessa história chegasse ao ponto da minha família estar ativamente envolvida como vítima de um genocídio. Agora, Israel tem feito coisas terríveis aos palestinos muito antes do estabelecimento de Israel ou do estabelecimento oficial de Israel sobre as ruínas da pátria histórica palestina em 1948. Chamamos esse processo de Nakba, ou a Grande Catástrofe. É uma nação inteira sendo arrancada de seus lares, espalhada pelo mundo todo e vivendo em um estado perpétuo de refugiados. Mas não para por aí. Muitos outros povos, comunidades e nações passaram pela experiência de viver como refugiados. Mas depois você tem aquilo que chamamos de Nakba contínuo, que é quando você revive essa experiência em todos os lugares. Seus direitos ainda estão negados. Você ainda é atacado. Você continua sendo empurrado de um lugar para o outro. Veja os refugiados palestinos na Síria, por exemplo. Eu já passei por tudo isso. Essa era a minha posição. Eu sou descendente de refugiados palestinos, eu mesmo sou um refugiado e dei esse status aos meus filhos. Mas viver num processo ativo de extermínio real, segundo a definição legal de genocídio, é algo que ultrapassa tudo o que eu poderia esperar. Eu perdi... Eu diria centenas, sem exagero, 56 membros da minha família direta e depois parei a contagem. Não valia a pena continuar. Mais parentes, membros da minha família ampliada, amigos, vizinhos. E esses são só o que eu sei, porque é muito pouca comunicação. Frequentemente recebo mensagens no WhatsApp de familiares no sul de Gaza me perguntando sobre o destino de outros familiares no norte de Gaza. E eles estão apenas a alguns quilômetros de distância uns dos outros, mas não conseguem se comunicar e não sabem o que se passa. Então, em certo momento, eu tive que interromper a contagem. Mas perdi minha irmã, perdi vários primos, suas esposas, maridos, filhos, etc. E o mais difícil em tudo isso é o fato de você tentar reportar sobre eles enquanto tenta humanizá-los ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, não se pode deixar de fornecer números, estatísticas, cifras, porque as pessoas precisam saber a dimensão da tragédia, as contradições, os conflitos emocionais envolvidos. É mais do que inacreditável. E eu nem estou em Gaza. Imagina estar em Gaza e viver essa experiência, sendo jornalista em Gaza, e sendo alvo do exército israelense em Gaza.
Yeah, I can't even imagine.
É, eu realmente não posso nem imaginar. E você perdeu sua irmã, que era médica em Gaza, né?
She was, yes. Ela era, sim. E ela não era uma médica comum. Sabe, eu não acredito nessa necessidade de levar as pessoas com o discurso de que precisamos empoderar as mulheres de Gaza. As mulheres de Gaza já estão empoderadas. E minha irmã foi um exemplo de empoderamento das mulheres de Gaza. Ela era uma líder comunitária, mobilizava a comunidade em torno de coisas como tentar lidar com certas doenças, tentar angariar fundos para certos hospitais. Em todos os eventos, em todas as reuniões da comunidade, ela sempre esteve presente com seus famosos óculos de sol enormes e seu hijab. Somos 5 irmãos e 1 irmã. E todos nós conquistamos muito em nossas vidas, academicamente e de outras maneiras, mas, de alguma forma, ela sempre estava 1 passo à frente de todos nós. E ela foi a única que ficou em Gaza. O resto de nós teve que partir em certas circunstâncias fora do nosso controle. Então, a permanência dela foi uma forma de todos nós estarmos lá. Ela era como uma representante da família. Era ela que mantinha vivo esse ramo da família Baruch em Gaza. E tínhamos muito orgulho disso. Quando a guerra começou, você pode imaginar que o papel dela aumentou como médica, mas também como mãe que tenta salvar seus filhos, que estão agora espalhados em vários campos de refugiados em diversas partes de Gaza. Poucos meses antes do seu martírio, seu marido foi morto. Seu marido era chefe do Departamento de Direito da Universidade Al-Azhar, uma das principais universidades de Gaza. E ele era um ser humano maravilhoso e contribuiu muito para a compreensão do que chamam de Sharia Law, a lei islâmica relativa às finanças. Ele tem livros e era um intelectual bastante respeitado, mas tinha dificuldade para andar. Ele tinha alguma coisa no sistema nervoso, ela era a única que cuidava dele. E fez tudo o que estava a seu alcance para ajudar ele a ter uma vida normal. Eles estavam morando em Kunduz. Em dado momento, o exército israelense começou a atacar o sul de Gaza nessa operação militar. Ele se recusou a escapar. Ele não conseguiu. Depois que a família insistiu, ele decidiu tentar. Então ele saiu com os filhos e os drones se aproximaram muito deles. E ele começou a implorar para que os filhos fugissem. Mas qual o sentido? Qual o sentido de todos nós morrermos ao mesmo tempo? Então isso também criou um conflito para os meninos, porque eles tiveram que fugir. Não havia alternativa. E ele foi morto. Ele foi atingido na cabeça por uma bala israelense, um pequeno projétil lançado por um drone e morreu ali mesmo. E os filhos dele se recusaram a deixar a área, mesmo que agora fosse palco de massacres e execuções, porque queriam recuperar o corpo do pai. E essa era a obsessão da minha irmã nos últimos meses de vida, tentar dar um enterro digno ao marido. Mas ela não conseguia, E ela vivenciou o massacre de Nusairat, quando o exército israelense atacou o campo de refugiados de Nusairat para salvar alguns dos seus soldados junto com a ajuda dos americanos. E eles conseguiram resgatar 4 deles, mas à custa da morte de 271 palestinos e de ferimentos em outros 800. Originalmente, minha família é de Lussá. Naquela época, minha irmã estava visitando seus filhos em Lussá e estava a caminho de Yunis para visitar o outro. Ela dividiu a família para aumentar as chances de sobrevivência. E eu me lembro da última ligação que eu tive com ela, porque ela passou pelo massacre e depois que o massacre terminou, ela me disse que tinha morrido naquele dia. Ela só existia no corpo, mas sua mente, seu espírito estavam em outro lugar. E eu disse que isso não fazia sentido. Você está bem, você vai se recuperar, nós vamos reconstruir. Ela disse, não, você não entende. O que eu vi naquele dia, centenas de corpos mutilados nas ruas, alguns deles apenas me implorando, me pedindo, sabendo que ela é médica, por favor, ajude. E ela disse, como eu reconstruo corpos mutilados quando não há recursos, nem assistência médica, nem nada? E ela disse, eu simplesmente congelei. E eu fiquei olhando para todos e congelei por um longo tempo. Então eu tentei confortar, segurar as mãos, mas as pessoas continuavam morrendo nas minhas mãos. Ela disse que morreu naquele dia. Então ela foi até a casa destruída dela, porque ela tinha uma linda casinha que eles construíram depois de anos e anos de trabalho. Ela e o marido. E ela vai até os destroços da casa e encontra 2 paredes que são as únicas que ainda estão de pé no porão. Ela encontra uma cadeira e um cobertor em cima e dorme ali, onde fica por alguns dias. Indo para o hospital Nazer, em Yunis, de volta para casa e assim por diante. Em uma dessas vezes, enquanto ela dirigia para casa, um drone israelense veio, a perseguiu e a matou. Foi claramente um ato de assassinato, porque naquela época eles estavam tentando eliminar médicos palestinos que trabalhavam em áreas que Israel queria destruir. Então, eles estavam atacando hospitais. Mataram centenas de médicos e profissionais de saúde e queriam ter certeza de que ela também fosse embora. E foi assim, sabe, que ela foi embora.
Foi uma sequência de ataques contra Gaza nas últimas 24 horas. Os alvos, dois hospitais.
Este é o momento que antecede um ataque aéreo de Israel que atingiu o Hospital Europeu de Gaza. A BBC obteve as imagens das câmeras de segurança do local. Homens, mulheres e crianças passavam por lá na hora do impacto, que a gente não vai exibir porque as imagens são extremamente gráficas.
Então, você tem que acordar de manhã e relatar a morte da sua própria irmã em detalhes. E depois meio que continua relatando a morte de outras pessoas também. Eu acho que vai levar anos e anos para sequer avaliarmos o componente intelectual do massacre. Quer dizer, quem tem tempo para falar sobre qualquer coisa intelectual? Mas sinto que a nossa humanidade foi esticada a um nível sem precedentes na história da humanidade.
Nossa, sinto muito. Uma história terrível. E qual é o papel da comunidade internacional, do governo e da mídia nisso tudo? Porque ninguém pode dizer que não sabia o que está acontecendo lá, né?
Se esse genocídio tivesse acontecido, de repente você tivesse dois grupos em algum tipo de disputa política ou conflito, mas ninguém tivesse previsto que esse conflito levaria a um genocídio, seria compreensível que a comunidade internacional não tenha feito nada antes. Mas todos sabiam o que estava acontecendo na Palestina e em Israel. Isso vem acontecendo há muito tempo, geração após geração. Quer dizer, pessoas como eu lidam com a linguagem. Nós lidamos com discursos. Temos dito que esse discurso genocida sempre fez parte do discurso sionista israelense por 100 anos. E culminou no ponto em que eles estão falando abertamente em expulsar todos os palestinos e eliminá-los. Temos uma longa história de tentativas israelenses de não apenas eliminar os palestinos, mas de desumanizá-los. Toda essa ideia de que os palestinos são bestas, os palestinos são baratas, os palestinos são selvagens, esse discurso totalmente racista com o qual estamos familiarizados em muitos outros massacres e genocídios no passado, e nós reportamos isso em nossa própria capacidade, a nossa maneira, e continuamos dizendo que algo horrível iria acontecer. Se você lê meus artigos anteriores, há anos venho falando sobre uma explosão. Não se pode pressionar os palestinos a ponto de transformá-los em experimentos sociais de fome e inanição em Gaza e esperar que não haja resposta. A grande mídia nos marginalizou completamente. Éramos radicais demais para a grande mídia. O palestino que só tem permissão para escrever no New York Times ou no Washington Post é alguém que precisa ser especialista em autocensura, um especialista em autoacusação. Ah, existem bandidos dos dois lados. Eu acredito, de um ponto de vista intelectual, que Israel não é o único responsável por esse genocídio. Cada editor, cada jornal, cada autoridade, cada político, cada humanitário, cada pessoa que conhece o discurso vindo de Israel e o marginalizou intencionalmente, sem noticiar, também é responsável pelo genocídio. E aqueles que tentaram encobrir os crimes israelenses, pelo menos no início desse genocídio, também são igualmente responsáveis por ele. Agora todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Até a grande mídia agora fala sobre genocídio e crimes de guerra.
Genocide and war crimes.
Então, sinceramente, não é nem como presidente do Brasil. É como ser humano. É como ser humano. Não é possível a gente aceitar, sabe, uma guerra que não existe e sim um genocídio premeditado de um governante de extrema direita que está fazendo uma guerra, inclusive, contra os interesses do seu próprio povo.
Até a grande mídia agora fala sobre genocídio e crimes de guerra. Até pessoas como Emmanuel Macron e outros estão falando sobre crimes de guerra porque agora perceberam duas coisas. Primeiro, que isso vai manchar a história das chamadas civilizações ocidentais por muito, muito, muito tempo. Então, eles estão tentando criar uma contranarrativa para proteger seus legados no futuro. Isso é o número um. Número dois, acho que eles perceberam que deram ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu todo o tempo e todo o espaço para concluir o trabalho. Apenas termine isso, estamos encobrindo por você. Estamos culpando os palestinos por sua própria vitimização. Apenas termine o trabalho. Ele não conseguiu. E agora eles percebem que, bom, já que ele não conseguiu depois de mais 600 dias e provavelmente não conseguirá, vamos tentar salvar. E assim, esse súbito despertar moral do Ocidente, que sabia desde o início o que Israel estava fazendo com os palestinos.
Usar fome em civis como método de guerra é classificado como crime de guerra. E a ONU alertou que Israel está promovendo uma campanha de fome deliberada em Gaza. Essas considerações da ONU podem levar a ações contra Israel e Netanyahu? Porque existem tantos crimes de guerra acontecendo lá, né?
Right. So, international law in itself is just, you know,
certo. Então, o direito internacional, por definição, é apenas uma posição legal. Por si só, ele não significa nada se não houver vontade política para aplicá-lo. E essa é realmente a questão. Não é que a lei internacional tenha aprovado a ocupação israelense da Palestina, ou que a lei internacional tenha analisado o que Israel está fazendo no banco, o apartheid, as anexações, os assassinatos diários, ou os assentamentos judaicos israelenses ilegais, e tudo isso tenha sido visto de forma favorável. Não. A lei internacional sempre deixou claro que a ocupação israelense é ilegal. Israel já estava sendo investigado por crimes de guerra no Tribunal Penal Internacional anos antes do genocídio. A questão é que não houve aplicação, porque aqueles que normalmente aplicam esse tipo de decisão contra líderes africanos, geralmente o TPI, conhecido na África como Tribunal da África, ou contra o Iraque, o Afeganistão ou outros, não têm absolutamente nada a dizer ou aplicar quando se trata de Israel ou dos americanos e aliados ocidentais em todo o mundo. Mas é de se esperar que haja um ponto de ruptura. Tem que haver um ponto de ruptura, sabe? Tudo bem, isso é uma necessidade política, isso é um interesse geopolítico, esse tipo de coisa. Mas será que existe um número de pessoas que teriam que ser mortas para que o Ocidente se sentisse constrangido e tomasse medidas? Até agora, não vimos isso. Algumas pessoas estão usando uma linguagem mais forte do que as outras. Pessoas como o Macron, que foi um dos primeiros a entrar em um avião para ir até Tel Aviv e demonstrar total solidariedade. Se você se lembra, Macron não se limitou a demonstrar solidariedade a Israel.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pediu que a comunidade internacional não permaneça de braços cruzados diante do que ele chamou de carnificina das forças militares de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza.
Ele sugeriu que o Ocidente deveria criar uma coalizão semelhante à que foi criada contra o ISIS. Quer dizer, imagine que você simplesmente desumaniza todo o povo palestino e sua luta comparando-os aos ISIS. Essa foi a ideia dele. E agora ele está dizendo que isso é inaceitável, que precisa parar, etc. Mas até agora não vimos nenhuma aplicação real, pelo contrário. Vimos ações ocidentais contra países como o Iêmen e outros que estão tentando impor algum tipo de ação individual contra Israel. Portanto, eles ainda estão alimentando Israel com tudo que Israel precisa. Não há escassez de armas em Israel, não há escassez de alimentos, energia, petróleo, ou espaço político e a validação de que Israel precisa. São juízes do TPI que realmente são punidos por ousarem questionar Israel, e não israelenses que têm medo da possível punição do TPI.
E tem um novo componente, eu acho, nesse genocídio, que não é só a transmissão ao vivo da tortura e do assassinato de civis, mas também a criação de conteúdo para as redes sociais, com vídeos de soldados israelenses dançando entre as ruínas, destruindo casas, vestindo as roupas das pessoas que eles assassinaram ou deslocaram, e jovens israelenses cantando que vão queimar vilas até não sobrar nada. Como você acha que isso influencia a visão do mundo sobre esse genocídio?
Historicamente, no Ocidente, e infelizmente em outras partes do mundo também, sempre há essa ideia de que o que está acontecendo entre palestinos e israelenses, e antes disso, entre árabes e israelenses, é um conflito. Talvez você tenha uma postura moral em relação a esse conflito. Talvez possa ficar do lado dos palestinos e dizer que Israel está violando inúmeras resoluções e que Israel é uma potência ocupante e precisa ir embora e que os palestinos têm o direito de ser soberanos e independentes e assim por diante. Mas, no fim das contas, tudo isso ainda está contextualizado na ideia de que se trata de um conflito. Mas o que estamos vendo agora vai além de qualquer contextualização racional. Quer dizer, ontem eu assisti a um cavalo sendo baleado por um atirador israelense. Por que você mata um cavalo? Ok, você odeia os palestinos porque eles são árabes e não são brancos e não são civilizados e são baratas e você os odeia por causa disso. Eu não concordo. Mas tudo bem, O ódio pode se manifestar dessa forma. E sua guerra não é realmente uma guerra, mas um ato coletivo de vingança contra toda uma população sobre a qual você fala abertamente que está jogando uma bomba nuclear em cima. Mas por que matar animais? Por que atirar em cavalos e burros? Agora temos um entendimento diferente de que não se trata de um conflito. Você está falando de um grupo de psicopatas. Você está lidando com psicopatas que chegaram a um ponto em que não só deixaram de ver qualquer fragmento da humanidade em suas vítimas, como também perderam sua própria humanidade. Agora você diria, mas por que eles não conseguem ver isso? Bem, em primeiro lugar, o psicopata não percebe que é um psicopata. Em segundo lugar, se você está capacitando esse psicopata, você está dando a ele armas, pelo amor de Deus, você está dando a ele o que eles chamam de bunker busters, bombas de 1.300 libras ou mais. E você está permitindo que os psicopatas o joguem em um bairro inteiro, então você vem e mutila os mortos. Então você encontra lingerie de mulheres que já foram assassinadas e você as usa e a coloca na mídia social. Quer dizer, uma coisa é que esses são alguns vídeos que foram recuperados de telefones de soldados. Não, não. Você não teme nenhuma responsabilidade. Veja bem, há uma diferença entre um genocídio e um genocídio. Outros genocídios aconteceram no passado, mas eles tiveram um tempo e um local limitados. As pessoas são mortas, fogem, algumas sobrevivem, outras não. Mas você está falando de um grupo de 2,3 milhões de pessoas que estão vivendo em um local já cercado, já desnutridas, e não tem como escapar.
A morte de crianças em bombardeios e também pela fome extrema em Gaza levou o embaixador da Palestina às lágrimas. Riad Mansour estava discursando sobre o massacre de Gaza no Conselho de Segurança da ONU.
E eles já foram submetidos a experimento social de Israel. E ao longo de mais de 600 dias, eles têm sido objeto de um genocídio perpétuo e contínuo, a ponto de... quando é dito para irem para a zona de segurança, eles são mortos lá.
E o secretário-geral da ONU enfatizou que os caminhões com suprimentos são a diferença entre a vida e a morte para as pessoas em Gaza.
Digamos que venham buscar comida. Eles são enjaulados atrás de portas e portões de metal e são mortos ali. Portanto, estamos lidando com um tipo de genocídio que você nem sabe como processar mentalmente. Isso ocorre diariamente e qualquer pessoa pode ser morta a qualquer momento e sem motivo algum.
E outro aspecto chocante é o uso da inteligência artificial para traçar perfil dos alvos e pagers explosivos e drones que parecem estar aumentando essa despersonalização, no sentido de que se uma pessoa puxa o gatilho de uma arma ou um pino de uma granada, ela pode ser responsabilizada pela morte que ela causou. Mas no caso do uso de inteligência artificial para direcionar e marcar essas pessoas, como isso funciona? Quem é implicado nisso?
Exatamente. E esse é um experimento totalmente novo. Quer dizer, o exército israelense mostrou que não é um exército muito bom. Obviamente, 450 mil soldados bem treinados e equipados ainda não conseguem conquistar um lugar como Gaza, enfrentando, literalmente, crianças que estão lutando na clandestinidade. Sua inteligência é para você desastrosa. E essas são as mesmas pessoas que estão dando esse novo poder para a IA. Isso está sendo desenvolvido principalmente no Ocidente, aqui na minha própria cidade, em Seattle, Washington, onde a Microsoft e outras empresas e o Google estão experimentando algo que nunca foi usado na guerra antes. E eles estão dando essas armas a essas mesmas pessoas e dizendo, sabe de uma coisa? Vá e use-as, vamos estudar os resultados, vamos improvisar e melhorar, porque essa é uma oportunidade perfeita. E veja o que eu digo, Andrea. Isso será usado contra muitas outras nações em todo o mundo. Qualquer que seja o resultado dessa tecnologia de destruição em Gaza, você ouvirá, pois sabemos que isso aconteceu no passado. As empresas israelenses são responsáveis por grande parte do que está acontecendo na fronteira do México com os Estados Unidos. Muitos aeroportos americanos, como o JFK, usam tecnologia israelense de monitoramento, reconhecimento facial e muito mais. E os europeus também estão usando contra os imigrantes pobres vindos da África. Portanto, sabemos que isso será usado no futuro.
What are the consequences? Ramsey, quais são as consequências desse genocídio para o mundo? Que mensagem o Netanyahu e seus aliados estão enviando?
I don't think the world has ever been so morally polarized as it is.
Eu acho que o mundo nunca esteve tão moralmente polarizado como agora. Nem mesmo no caso do Holocausto ou dos crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial. Porque só soubemos realmente a extensão desses crimes mais tarde. Muitos desses crimes foram, de certa forma, ocultados. E mais tarde, a extensão do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial tornou-se uma espécie de conhecimento comum para as pessoas. Em Gaza é diferente, porque você sabia desde o início e viu. Você viu ao vivo. Ninguém pode dizer que não sabíamos. Portanto, a polarização da ética e da moral nunca foi tão extrema, em nível filosófico, como agora. Dessa vez, os israelenses estão dizendo exatamente o que estão fazendo. Não se pode culpá-los por mentir. Quando Bezalel Smotrich, o ministro das Finanças, vem e declara a política oficial israelense, dizendo que a ideia é empurrar os palestinos para acampamentos para fora da fronteira com o Egito, empurrá-los para países terceiros, então não há rodeios, não há interpretação, não há nada. Então, se você estiver no Brasil, ou no Canadá, ou em qualquer lugar do mundo, você tem que fazer uma escolha aqui. Acho que Netanyahu, de certa forma, a sua pergunta é, qual é a mensagem dele? Essa é a mensagem dele. Você está do meu lado ou do lado dos palestinos? E eu realmente espero que isso seja muito, muito óbvio para a grande maioria da humanidade neste momento.
Sim, eu acho que isso é uma marca registrada da extrema-direita em todo o mundo atualmente, né? Eles afirmam claramente o que eles querem, o que eles estão fazendo. Até mesmo o Trump, eles são muito claros, né? E muito radicais.
E eles têm suas próprias teorias. Eu escrevi sobre a chamada teoria do deslocamento, que é a vida na Europa, essa ideia de que imigrantes muçulmanos estão nos substituindo. E Netanyahu encontrou alianças com os elementos mais desagradáveis, que até mesmo a direita tradicional conservadora em vários países europeus vê como muito perigosos para a sociedade. Nós, palestinos, já falávamos sobre isso há anos, antes de tudo isso. Agora, minha esperança é que a sociedade ocidental passe a, pelo menos de um ponto de vista completamente egocêntrico, se esse homem, se essa entidade, se esse governo for capaz de encontrar pontos em comum com esses vilões da nossa própria sociedade, então temos que falar sobre as nossas próprias sociedades também, porque isso vai acontecer e vai nos atingir em algum momento no futuro, talvez não no futuro muito distante.
E por último, mas não menos importante, você vê um fim para essa guerra? E se sim, como ele se parece?
Com certeza. Então, como historiador palestino que tem relatado um tipo específico de história palestina, que é a história do povo, toda a minha pesquisa, livros, escritos e discursos sempre se concentraram na ideia de que a história na Palestina, na verdade, em muitas outras partes do mundo, não é moldada pela política ou conflitos geopolíticos ou indivíduos, mas sim pelo próprio povo. E eu lhes digo com pleno conhecimento e confiança que os palestinos não perderão esta guerra. Não a perderão no sentido de que não sairão de Gaza. Eles emergirão ainda mais fortes quando enterrarem seus mortos. Eles reconstruirão suas casas e emergirão mais fortes. A narrativa palestina se tornará uma narrativa global como nunca vista antes na história. E Israel perderá. E ao perder, todos que estiveram ao lado de Israel também perderão. A guerra terminará quando Netanyahu foi derrubado por seu próprio povo ou pressionado por uma série de circunstâncias. As mais importantes entre eles são os próprios palestinos em guerra. E quando digo os palestinos em guerra, não estou falando de indivíduos ou grupos. Estou falando da própria nação.
Thank you very much. It was... Ramzi, muito obrigada. Foi muito importante e muito difícil te escutar. Muito obrigada mesmo. So, thank you.
Yeah, thank you very much, Andrea. It was my pleasure.
Oi, aqui é a Mariana Souza, do Durma Com Essa, podcast semanal de notícias do Nexo. Eu tô aqui para te convidar a ouvir o programa desta semana, que fala sobre a divulgação dos dados de religião do último censo, pelo IBGE, em junho. Muita gente esperava um boom no número de evangélicos, mas o crescimento foi mais tímido do que se esperava. A gente conversou com a Lívia Reis, coordenadora do Instituto de Estudos da Religião, para explicar o que move as escolhas religiosas dos brasileiros. Depois que você terminar de ouvir o Pauta Pública, emenda no Durma Com Essa. Ouça na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Muito obrigada para você que ficou com a gente até aqui. Lembrando que esse programa só existe graças às contribuições dos nossos apoiadores. Faça uma doação de qualquer valor e nos ajude a seguir nesse projeto. O Pix é contato@apublica.org. O Pauta é apresentado por mim, que também cuidei da entrevista e da tradução desse programa. A produção é da Estela Diogo, com apoio de produção da estagiária Rafaela de Oliveira. O roteiro é do Ricardo Terto, que nesse episódio também fez a dublagem e dividiu a edição com o Pedro Pastoriz. A identidade visual é da Tainá Gonçalves. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana, o vídeo para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original do programa é do Pedro Vituri. Esse episódio inclui áudios dos canais Band Jornalismo, BBC News Brasil, UOL e Rede TVT. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Um abraço, gente. Até sexta que vem.